Fala aí, galera, aqui é o Yuri da Avenzo Esporte. Estamos aqui para mais um episódio da gente comentando um pouquinho da janela dos principais times europeus. Eu vou aqui passar a bola para o nosso principal convidado, nosso principal companheiro, o Guilherme. Fala aí com a galera, Guilherme.
Olá, bom
Peraí,
dia, boa
fome?
tarde,
Não,
boa
não,
noite.
não, 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 fome. Você não era o convidado? Tipo, que porra é essa?
Você falou
Deixa
meu
eu fazer de novo.
nome?
Não, mas é, deixa eu reiniciar aqui. 3,
Pronto.
2, 1. Fala aí, galera, aqui é o Yuri da Avenzo Esportes. Estamos aqui para mais um episódio comentando um pouquinho da janela dos principais times europeus. Eu tô aqui com o meu co-host, o Guilherme. Fala aí com a galera, Guilherme.
Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí continuar essa série, agora entrando na Bundesliga para falar do Bayern.
Para falar um pouquinho do Bayern de Munique, a gente trouxe o grande Rainer. Para falar um pouquinho do que aconteceu na temporada passada do Bayern, a gente vai estar deixando aí na descrição o link das redes sociais dele para vocês poderem depois acompanhar o Rainer aí. E, cara, de início, o que a gente tem para falar desse Bayern de Munique que perdeu algumas peças importantes nessa temporada? A gente teve a saída do Rafinha, foi pro Flamengo, a gente teve a saída do Ramos Rodrigues, que voltou de empréstimo. Pela primeira vez em muito tempo, o Bayern vai jogar sem sua dupla principal de pontas, Robben e Ribéry, a dupla Robben. Fala um pouquinho pra gente dessas saídas, como elas devem impactar o Bayern nesse início de temporada.
Então, primeiro, dar boa noite para todo mundo. Um grande abraço para todos os seguidores, followers, inscritos e tudo do tipo do canal. E já começando na parte ruim, né? Porque afinal é o Bayern de Munique, a gente nunca começa da parte boa. Então, nós perdemos tanto o Robben Ribéry, que não, mesmo não sendo tão atuantes, tão importantes na última temporada, até um pouquinho na passada, talvez, mas sem dúvida nenhuma são nomes, sim, extremamente importantes para o elenco, até pela experiência, como aquela coisa, tem o Robben no banco, ele estando saudável, sem nenhuma lesão, que já é bem difícil, mas ele estaria no banco, já ajudaria muito. Vai ser meio difícil, principalmente porque até agora não chegou ninguém para a posição. Talvez chegue o Sané, talvez sim, talvez não. A gente está nessa enrolação faz um mês, mas não sei quando vai pro ar o vídeo. Pode ser que até lá ele tenha chego, ou ele tenha sido completamente fora dos planos pro Bayern, mas vamos ver. Se ele chegar, vai ser bom. Se não, vamos ficar só no Coman, Gnabry e, pelo visto, infelizmente, Thomas Müller na ponta direita, né? Mas assim, não são boas, assim, os presságios não são bons, digamos.
E qual o seu palpite, Rainer? Se tivesse que dizer hoje se o Sané vai para o Bayern ou se não vai para o Bayern, você acha que está mais para sim ou para não?
Olha, depois dos últimos 3 dias eu diria que sim. Mas se pegar, vai de 7 dias até 30 para trás, eu falaria que não, e antes disso eu falaria que sim. Então não sei dizer ao certo, pra falar, sendo bem sincero, mas eu acho que vem. No momento eu acho que vem. E seria muito bom se viesse também, né?
É, com
Pois
certeza,
é.
até porque. Diga lá, vai lá, Guilherme.
Não, então aqui, enfim, além de ter perdido o Robben Ribéry como essas opções para as pontas, e você ter ali o Coman e o Gnabry, você tinha também o Ramos, né? Que embora tenha jogado talvez um pouco mais como meia no Bayern, poderia quebrar um galho na ponta também, como ele fez muitas vezes no Real Madrid, e nem isso tem mais, né? Então, realmente pode fazer bastante falta. Mas eu queria saber, assim, se a questão, o Arp, que foi um dos reforços do Bayern para essa janela, ele é um atacante de área, mas também joga pelas pontas, né? Queria saber se você vê ele mais como uma reserva do Lewandowski mesmo, ou se pode aparecer como uma opção para as pontas também, nessa falta de uma opção melhor.
Então, primeiro contra o Rames, graças a Deus ele foi embora, viu? Só deixar isso bem claro. Porque, e assim, eu concordo com você, ele poderia ser utilizado nas pontas, mas ele nunca foi utilizado no Bayern. Eu acho que talvez em 2 jogos no final do jogo ele foi utilizado, mas concordo que seria bom se ele tivesse utilizado. E se ele tivesse se esforçado no Bayern, seria bom se ele tivesse ficado. Mas como se esforçou, vai embora, tchau. Aparentemente ninguém quer ele, né? Mas sobre o Arp, é
Quanto
importante.
ódio no coração.
Ah, é verdade, cara. O cara, ele ficou 3 jogos no banco, ficou emburradinho lá no canto dele. Beleza, vai embora então, né? Já dá pro elenco.
Essa relação de amor e ódio mas é bem comum mesmo, não sei como é que
É bem comum. É, sabe, muito melhor que eu, imagino eu.
é isso.
Mas então, sobre o Arp, cara, o Kovac, por não ter peças justamente para a posição dos lados do campo, no 4-3-3 que ele quer colocar agora no Bayern, que já não deu certo na, né, temporada passada, mas não tem peça, então vai ter que ser isso mesmo, né? Então, eu não vejo o Arp como uma boa opção no momento. Ele pode evoluir muito até, que ele até que mostrou bastante vontade na temporada, gostei dele, mas assim, é muito novo, veio do Hamburgo, tava jogando na segunda divisão, ele nem foi, digamos assim, um dos, sei lá, os três principais jogadores do Hamburgo, ele ficou muito no banco também, mesmo na segunda Bundesliga, então não sei dizer, eu prefiro deixar ele treinando com a equipe, jogando talvez um jogo ou outro no time B, que subiu pra terceira divisão agora nessa temporada, mas eu não coloco ele nem como assim o primeiro reserva do Lewandowski, e nem como, sei lá, a quarta opção para ponta. Ainda prefiro, por exemplo, o Davis, que veio do Toronto em janeiro. Eu prefiro ele ao Arp pelas pontas, pelo menos no momento, viu? Eu não colocaria muita...
O Alphonso Davies, mas é um reforço realmente importante que chegou no meio de temporada, né? E pode finalmente dar esse salto, né? A gente pode ver ele evoluindo a ponto de contestar realmente uma das vagas do Coman e do Gnabry. Então, já que o Arp, como você mencionou, pode nem ser ali um reserva muito utilizado, então a gente acaba ficando só com dois reforços de fato para o Bayern, né? Que foram o Pavard e o Lucas Hernandes. E aí a gente vai para uma outra questão também, uma dúvida que muita gente deve ter, porque é o seguinte, o Pavard e o Hernandes, embora tenham sido os laterais titulares da França na Copa, eles são zagueiros de origem, né? O Pavard, sua carreira toda como zagueiro, já o Hernandes não. O Hernandes tinha um costume, e é importante ressaltar Hernandes e não irlandês, como muitos narradores na França falaram, o sobrenome é espanhol, então é importante fazer essa ressalva. O Hernandes, ele jogou talvez até mais lateral do que na zaga no Atlético de Madrid, principalmente pela concorrência que tinha. E eu queria saber de você, como é que tá essa expectativa para esse uso dos dois reforços? Pavard, vai jogar mais na zaga? Vai ser titular no lugar do Hummels, de repente? E o Lucas Hernandes também vai entrar na zaga? Vai ser uma opção para lateral esquerda? O que você acha?
Então, eu acho que, pelo que deu para perceber, que eu imagino conhecendo já o Bayern, conhecendo um pouco do Kovac e tal, a intenção, acredito, era deixar, principalmente no início, como o Hernandes estava voltando uma lesão longa, tanto que ele voltou a treinar exatamente com o time hoje, no campo de treinamento, eu imaginava que tanto ele como o Pavard iam começar a temporada como reservas, tanto dos zagueiros como também das laterais. Como o Bayern não tem mais nenhum lateral além do Kimmich e do Alaba na direita e na esquerda, então eu acho que faria sentido, por exemplo, deixar os dois no banco e precisando coloca o Pavard na lateral direita, precisando colocar ele na zaga, faria muito mais sentido isso. Só que teve um pequeno problema que foi o Hummels pedir arrego e não aceitar a, digamos, a concorrência, que foi o que, pelo menos no final na Alemanha, ele não quis, que assim, ele conversou, pelo que foi falado, tanto do Kovac quanto do Rummenigge. E quando é só um que fala, eu relevo, mas quando são dois, eu acho que tem um fundinho de verdade a menos. Foi conversado e, assim, querendo ou não, o Sully é a primeira opção na zaga, desde a temporada passada, e tem que ser, porque ele tá jogando muito melhor, tanto do Boateng quanto do Hummels, do Martins, quem se quiser. Baita de um zagueiro jovem, vai ser, ó, creme de la creme. Mas então, o Hummels era a segunda opção, e ele só era a segunda opção também, porque o Boateng tava muito pior que ele, tava muito ruim. Depois ele conseguiu, na segunda metade da temporada passada, crescer. Então, mas depois ele percebeu que, chegando tanto o Pavard quanto o Hernandes, ele ia perder espaço, não tem jeito. Ainda mais pela idade dele e tudo mais, ele preferiu sair. E o único que fez a proposta, que foi tanto boa pro Bayern quanto pro Hummels, foi o Dortmund, ele voltou pra lá. Então eu imagino que essa seria, na verdade, tanto o Pavard quanto o Hernandes como reservas, vindos no banco, e depois, vendo conforme a temporada vai passando, quem começa a titular ou não. Mas como o Hummels saiu e o Boateng tá meio velho, né? Então não é aquela opção muito atraente para jogos importantes. Eu imagino que nos próximos jogos ainda devemos ter Boateng e Sully, mas o Pavard deve entrar na zaga assim enquanto o Hernandes volta de lesão. Aí depois eu não tenho certeza para ver como eles vão fazer. Só sei que o Sully vai ser titular, isso é óbvio.
Eu fiquei um tanto quanto curioso em relação à situação da zaga do Bayern. Eu era muito, muito, muito fã da dupla antiga de vocês com o Hummels e com o Boateng. O Boateng, antes da lesão, fantástico. Era um dos melhores, se não o melhor zagueiro do mundo. Concordo, na minha totalmente. Opinião, na época. Então, como é que tá a situação do Bayern em geral pra zaga? Como é que tá a hierarquia dentro da zaga? A gente tem, de fato, o Sully jogando uma barbaridade. Eu sou muito, muito, muito fã do futebol dele. E ele é um jogador jovem, o que pro Bayern é fantástico. Mas como é que tá a situação ainda da zaga? A gente vai descartar os dois jogadores que estão chegando agora, que a gente não sabe como é que vai ficar esse pecking order ali dentro do elenco. Mas situação da zaga com a perspectiva do Boateng, que tá numa temporada melhor, estando mais saudável. Como é que é o clima na Alemanha em relação a isso?
Então, no momento, acho que tá Sully em primeiro, Boateng em segundo, mas o Boateng só tá em segundo porque o Pavard chegou agora e o Hernandes também tá voltando de lesão. Então, eu não vejo muito diferente disso no momento. Mas, assim, o Boateng fez uma pré-temporada interessante. Tirando o jogo contra o Dortmund sábado, que também contra-ataque do Dortmund com o Boateng na situação atual não tem como. Mas eu imagino que seja isso. É Sully, Boateng, logo logo o Pavard, ou até o Hernandes deve passar o Boateng na ordem de escolha, apesar do todo mundo técnico e jogadores ter falado que o Boateng fez uma bela pré-temporada, tendo realmente se esforçou, viu que ninguém queria, ia querer ele, aparentemente, pelo valor que o Bayern queria. Então tá se esforçando bastante. Resta ver a questão do Kovac, que ele vai fazer. Porque agora com esses jogadores, daria perfeitamente para ele usar talvez três zagueiros, com o Pavard pela direita, o Hernandes pela esquerda e o Sully pelo centro, que até como o Pavard e o Hernandes já jogaram de lateral, como vocês bem falaram, eles podem jogar também distribuindo mais o jogo, um pouco mais abertos, um pouco mais para frente, enquanto o Sully fica mais para trás. Pode ser que ele faça isso, liberando mais o Kimmich e o Alaba, mas como ele não testou isso até agora, esses três zagueiros, apesar dele ter usado isso no Eintracht, eu não vejo isso não, mas a gente deve começar mesmo, como você falou, com o Sully e o Pavard e o Boateng, por enquanto, revezando. Quando o Hernandes estiver pronto, eu acho que o Hernandes deve pegar uma vaguinha aí na zaga titular, hein? Pelo menos quando tiver o Alaba em bom ritmo.
É interessante, a gente, já que a gente está falando dessa situação de jogadores velhos, muitas bandeiras, verdadeiras bandeiras do Bayern que estão deixando o clube e estão chegando jogadores mais novos. Eu queria saber de você, Rainer, se assim, essa questão de contratar jogadores jovens, como foi o caso dos três reforços nessa janela, o Pavard, o Hernandes e o Arpe, e já tinha sido com o Alphonso Davies na metade da última temporada, isso é uma política assumida do Bayern, essa contratação de jogadores jovens, é a preferência do clube na janela, ou você vê como algo mais circunstancial mesmo dessa transição que está ocorrendo?
Eu acho que é preferência sim, até porque nas últimas duas temporadas o Bayern sofreu muito com o elenco velho, muito. Mesmo com a saída, por exemplo, 2016 do Lahm e do Xabi Alonso, o elenco continuou velho, mas agora com a saída de Robin, Ribéry e Rafinha, aí o elenco deu uma rejuvenescida absurda, né? Só que tem que repor. Tanto que o Sané também, que é o principal alvo do Bayern, é um principal alvo não só pela qualidade, mas também porque é novo e alemão também, já conhece a Bundesliga e tudo mais, mas também pela idade. E sim, você comentou do Davies também, o Goretzka, que veio na temporada passada, também é jovem, tem acho que 24, 25 anos, então tem muita linha para queimar ainda. Então acho que o Bayern percebeu tardiamente, infelizmente, mas percebeu que ele precisa renovar o elenco e tá acontecendo isso.
É, eu acho que brincadeiras à parte não, porque é uma brincadeira, vai ver que agora vocês se ligaram que não basta só tirar os bons jogadores dos rivais, eles têm que ser jovens também.
Sim, eu tenho um porém muito grande quanto a isso, mas tá certo.
Pois é, eu tava esperando o momento que ia chegar a isso, já que o assunto que o Rainer adora. É. Se o Bayern é tão predador da liga assim, por que ele não fez nenhuma contratação de mais peso internamente nessa janela de transferências, Rainer? Solte pra fora todo o seu rancor com esse tema.
Era o Werner, inclusive, o grande então, badalado a ser contratado, não era?
O Werner deve vir. Mas ele deve vir temporada que vem, pelo visto, até porque o contrato dele tá acabando. Pode ser que ele venha mais. Eu não lembro com certeza se é 2020 ou 2021 que terminou o contrato dele. Mas seria muito bom se ele viesse de graça, assim como o Goretzka, assim como o Lewandowski, porque o pessoal na Alemanha não sabe fazer contrato, aparentemente. Mas e quanto ao predador da liga, eu só queria deixar claro, porque assim, essa temporada a gente fez três contratações até o momento. Um da segunda Bundesliga, um do Stuttgart, que caiu também, importante lembrar. E outro que veio do Atlético de Madrid. Enquanto o Borussia Dortmund, que é o queridinho de todo mundo, contratou a gente do Mönchengladbach, destaque do Mönchengladbach, destaque do Leverkusen, que foi o Brandt, e também contratou a gente do Hoffenheim. Então, aí o Hummels também, porra, tá enfraquecendo a gente. Por que nunca lembrou da gente, né?
Eu gostaria de dizer que se a tática tá dando certo pra um, porque a gente não copia.
Eu acho que é completamente normal isso. Tipo, todo time contrata gente da própria liga. Faz mais sentido, o cara tá mais acostumado, o cara já se provou. Só que como o Bayern é o Bayern, acaba sendo mais martelado, né? Normal também, mas eu gosto sempre de cutucar, porque, né, é divertido.
Não, sem dúvidas. Até porque se você for parar pra pensar, tirar reforço do seu rival é extremamente interessante. Sim. E uma das grandes razões pelas quais o Bayern teve tanta longevidade, tanta dominância com o passar do tempo.
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Só para não deixar passar batido, o contrato do Werner acaba em 2020 mesmo. Então, no final dessa temporada, vai estar sem contrato com o seu clube. Então. Mas, enfim, a gente está falando muito aqui do elenco, de todas as opções que o Bayern vai ter, mas não adianta nada abordar esse tema sem falar de quem vai ter que liderar o processo, né? E eu queria saber, porque, assim, a gente sabe que, inclusive, a associação de hoje, para quem ainda não se ligou, estou aqui com a camisa da Croácia, em homenagem ao comandante do Bayern, né? Foi o que eu consegui encontrar aqui no meu armário.
Bom. Então... Aliás, eu saudades Mandzukic, viu? Eu queria muito ele de volta, até hoje.
Eu sou fã também, sou bastante. Vai
ter jogador.
Vai ter ele na Croácia também, já que ele se apresentou.
Exatamente.
Mas enfim, a gente tá falando aqui do Niko Kovac, que foi muito contestado em boa parte da temporada passada. A gente, por vezes, talvez tenha flertado até com a demissão ali, né? Tu falou nisso quando o Dortmund tava na liderança do campeonato, o Bayern tava ali mais abaixo, depois pra variar, arrancou e conseguiu o título, mas... Eu queria
saber. Três rodadas no fim, né, Rainer? Desculpa interromper, Guilherme, mas foi a três rodadas no fim que o Bayern conseguiu a liderança, não foi?
Eu acho que foi quatro, cara. Quatro ou cinco.
Porque eu lembro que teve uma rodada na qual vocês ganharam e o Dortmund empatou, e aí no jogo seguinte vocês empataram e eles perderam, alguma coisa assim, e aí vocês abriram.
Foi bem assim. Mas eu lembro que também o ponto de virada foi a goleada em casa pra variar 5x0 em cima deles. 5x0, sempre bom lembrar disso.
O grande questionamento é: Niko Kovac é o nome certo para comandar esse processo de transição do Bayern, para manter o time no topo? E se caso a resposta seja negativa, como parece que já vai ser, quem você via no mercado como melhor opção para comandar esse processo e para levar o Bayern de volta ao caminho da, talvez, da estabilidade?
Então, acho sim, eu não acho Kovac um nome ruim, longe disso, mas eu acho que ele não é o nome certo para o momento. Porque...
Acha bom, né?
Justamente por ele, assim, é uma transição, ele não tem peça, tipo, assim, pra tentar algo diferente também. Ele é um nome, assim, vai, mediano pra bom, mas, assim, não tem o que fazer. Se fosse um Hank, se fosse um Guardiola, até um Ancelotti com uma boa vontade, talvez, ele teria, conseguiria fazer um trabalho melhor, mas o Kovac não é esse nome. E, assim, ele só tá lá porque, basicamente, como você falou, não tinha ninguém no mercado. Falaram um pouquinho uma época do Zidane, que eu adoraria ver no Bayern, pra ver o que ele consegue fazer.
Manda pra ele.
Eu aceito, viu? Eu aceito. Porque...
Manda pra ele, Guilherme.
Apenas um adendo, eu acho que foi péssimo pra carreira do Zidane ele voltar pro Real Madrid. Mas...
Pro Real Madrid também.
Eu também acho, sem dúvida. Mas então, o problema é que não tinha nenhum nome grande. Tinha o Nagelsmann, mas o Nagelsmann, ele ainda é muito jovem e tal, não sabe como é que ele ia se sair. Debaixo da pressão do Bayern mesmo, que é uma coisa absurda comparado a um Hoffenheim, digamos. Agora ele no RB Leipzig vai passar uns 3 anos, eu acho que até a intenção do Bayern foi dar um pouco de canja pra ele, esperar um tempo...
Isso. No futuro contratar, é um cara bem.
Exatamente. Eu acho que ele, assim, ele é o nome dos sonhos, assim, do Rummenig e do Hoeneß, por daqui a uns 2 anos, sem dúvida nenhuma, mas acho que no momento não, eu até concordo. Porque às vezes você queima o cara e, sendo um nome muito bom pro futuro, o cara acaba se queimando tanto na carreira quanto no próprio Bayern. Mas eu não sei o que fazer. Assim, exatamente. Pode ser que agora com o Kovac, como chegou o Hans Flick, se não me engano, que era o antigo assistente técnico do Low, ele vai ser assistente técnico do Kovac também, não só o irmão do Kovac, o Robert. Então isso pode ser interessante, pode ser que dê uma nova. Um novo gás, tanto pros jogadores quanto até pro Kovac, vamos ver. Porque assim, o que tava meio claro é que assim, tinha alguns jogadores com problemas com o Kovac. A diretoria tinha até uma cisão bem clara que o Rummenigge sabia que o Kovac não era a opção ideal, mas foi o Hoeneß que bateu o pé e foi o Hoeneß que defendeu o Kovac até o fim para segurar ele. No final, beleza, teve o double da Alemanha, teve a derrota nas oitavas da Champions, que dói, não dói, né, mas é ruim até hoje.
Pelo mesmo campeão, pelo menos.
Pelo menos isso. Eu acho que isso aliviou bastante até no final, porque realmente não tinha como. Mas perdendo as oitavas pro Bayern nunca é bom, né? A gente sempre espera no mínimo as quartas. Mas vamos ver. Um adendo final, porque assim, no final de 2020, desculpa, no final de 2019, final desse ano, graças a Deus o Hoeneß vai sair da presidência do Bayern, e aí o Kovac vai perder o maior defensor dele dentro da diretoria acima. Então aí vamos ver o que vai acontecer, se tiver resultado ruim o Hoeneß sair, eu não duvido não dele ir. Lá pra março, fevereiro, a gente vê um técnico interino no Bayern, não.
Eu gostaria de dizer rapidamente que nessas horas que eu dou graças a Deus pelo Bayern de Munique não saber o que homem é Fernando Diniz. Pode falar, Guilherme. É bom que seja dito nesse vídeo.
Vou até me furtar de tentar esse tema para não me alongar muito aqui no assunto, mas...
Enfim, uma coisa rápida sobre o Guilherme mesmo falando de Fernando Diniz. A gente vai deixar também aqui na descrição a participação do Guilherme lá no podcast Go a Go com o nosso querido amigo lá da Manchester City Stuff, o Igor Júnior e outros colegas dele. Então, vocês podem aprender por que Fernando Diniz é o homem ideal para o Bayern de Munique. Continua, Guilherme.
Concordo sem dúvida nenhuma.
Mas enfim, a gente tá vendo daí um Rainer, um nível de corneta beirando o craque Neto, né? Então, sim, é uma característica marcante do personagem. Mas a gente tá falando, assim, de um Bayern que vem de uma derrota pro Borussia Dortmund na Supercopa, que não chega a ser uma novidade, né? Já aconteceu outras vezes. Em finais de Copa também, então pode não significar rigorosamente nada pro restante da temporada. Mas eu queria saber, porque, assim, o Bayern deu, até agora, fez poucos movimentos na janela em termos de realmente evoluir o elenco, de ter ganhos significativos. Uhum. Ao contrário do Borussia Dortmund, né, que teve ali a permanência do Sancho, teve contratações importantes como... teve permanência também do Alcácer, contratações importantes como o Thorgan Hazard e outras figuras ali dentro da liga mesmo, como o Rainer já falou. E eu queria... você acha que isso pode ser uma real ameaça ao trono do Bayern na Bundesliga? Você acha que pode ser uma... Competitiva, a última Bundesliga já foi. O Borussia
Dois pontos, eu acho.
Tempo, mas chegou no final e deu uma fraquejada na reta final, no caminho contrário ao do Bayern. Então, qual o panorama para a próxima Bundesliga? O Borussia Dortmund vai novamente fazer uma campanha pau a pau com o Bayern? Você vê eles com mais chances de conquistar o título, de realmente ameaçar esse reinado?
Sem dúvida nenhuma. Inclusive, até comentei, não lembro se foi algum grupo no Twitter, que essa Supercopa que passou agora, que o Bayern perdeu, foi uma das primeiras Supercopas que eu vi o Bayern como não sendo um favorito para o título, né, da Supercopa, para o jogo em si, porque realmente o Dortmund se reforçou muito bem na temporada, tanto até quando eles estavam só contratando gente para o ataque, todo mundo falava, só vem gente para o ataque, a defesa que foi a parte fraca da temporada, em jogos importantes, ninguém contratou, aí chegou o Hummels e o Schulz, lateral esquerda, então são nomes bons para caramba para a Bundesliga, então sim, eu vejo a... Assim, no momento, se você for pegar exatamente o elenco, digamos, vai da, ofensivo, o meio campo ofensivo e o ataque, o Dortmund, vou te falar, que em números tá melhor que o Bayern. Isso é uma situação que, desde que eu torço, eu nunca vi, talvez em 2011, mais ou menos, mas basicamente isso. Então, vai ser bem interessante, eu acho que sim, o Dortmund vem forte. O Leipzig, não tá, tem pouca gente falando, mas não que vá ganhar o título, acho que não é favorito, acho que deve ficar entre o Bayern e o Dortmund, mas deve incomodar bem essa temporada de novo.
Já era a terceira força, né?
Já se tornou a terceira força.
Com cerca de 60 pontos, que eu me lembre bem.
Uhum. Possibilidade de dar um salto a mais com o Nagelsmann no comando, né? De repente,
exatamente. Também. E conseguiu manter a base, assim, acho que ninguém do primeiro escalão saiu do time, então se reforçando aos poucos, como a empresa RB faz muito bem. Então, vamos ver, mas assim, eu, no momento atual, assim, não só pela Supercopa, assim, mas no momento atual eu vejo o Dortmund com uma gana muito grande de provar, depois da escapada que deu na temporada passada, eu vejo com uma vontade muito grande de se provar, até porque, assim, que foi falado, né, que o Dortmund não tinha uma liderança, alguém para levar o time, porque todo mundo que acompanha a Bundesliga sabe que Marco Reus não é pra isso, né, mas com a chegada, por exemplo, do Hummels...
Calunha!
Cara...
Calúnias, estão atacando o meu amigo Marcinho.
Marcinho parece ser uma pessoa ótima, de verdade, eu gosto dele. Mas ele não é craque nem aqui, nunca foi. Já foi na Alemanha, mas eu acho que é o segundo troféu dele, se a gente considerar a Supercopa como troféu, é o segundo troféu dele em toda a carreira. Enfim. Mas então, eu acho.
É o ônibus que se paga por não se curvar diante do
exatamente,
poderio.
Exatamente, ele não se
do
vende.
Bayern, ele não se vende.
Ele tem amor à camisa.
Caso ele vá ser
jogador raiz.
Talvez perigue machucar o joelho aí e ficar 5 meses fora, né? Então...
Também tem isso, é importante. Mas assim, eu acho que sim, o Dortmund vem sem dúvida nenhuma. Conseguiu manter praticamente todo mundo elenco, tirando um outro que saiu, mas porque realmente não era tão importante. Assim, ele manteve assim, a base central, os jogadores bons. E se reforçou muito bem. Então eu vejo o Dortmund, sim, com uma forte possibilidade de realmente tirar esse... O Octa. Octa. Acho que é o Octa. Já perdi o número de títulos, mas... ele
tem chato, capacidade... Né?
A gente se confunde, velho. Tanta coisa na cabeça, né? Mas, assim, eu vejo, sim, Dortmund vai vir muito bem essa temporada. Se pegar um grupo não tão difícil na Champions, pode até dar uma sortezinha de chegar nas quartas, eu imagino, viu?
E já que você tocou nesse ponto aí da Champions League, nesse panorama europeu, a gente falou muito do cenário doméstico do Bayern, que parece ameaçador, digamos assim. E o que fazer para poder recuperar o prestígio europeu, vamos colocar assim, de chegar mais longe na Champions League e fazer uma campanha mais consistente? Porque por todo esse panorama que a gente vem traçando, parece um caminho meio difícil, né? Porque você tem um Bayern que parece estagnado com o mesmo comandante, sem grandes reforços ainda, principalmente na parte ofensiva, enquanto você vê outros clubes que estão já num nível acima, que podem melhorar ainda mais, como o caso do próprio Borussia Dortmund. Então, parece bem pessimista o cenário para o Bayern na Champions League, né? Você acha que é possível que o time chegue mais longe dessa vez? O que, que precisa ser feito para realmente voltar a ser um dos semifinalistas de maior frequência, né? Que a gente se acostumou nos últimos anos, durante o reinado de Real Madrid, Barcelona e Bayern. Eram três times que quase sempre chegavam ali. A última final foi a primeira, depois de muito tempo, sem um dos três participantes, né, na decisão. Uhum. Então, também me sinto bastante, fico bastante triste com essa situação, dessa perda de reinado. A gente compartilha do sentimento. Mas, e aí, o que tem que fazer para o Bayern voltar a ser mais competitivo na Champions?
Eu acho que contratar mais uns dois nomes fortes, porque do jeito que tá, se continuar esse elenco, as oitavas pra mim tá ótimo, sinceramente, porque eu não vejo esse elenco, ainda mais com tanta lesão de Gnabry, de Coman, eu não vejo algo tão diferente assim chegando. Mas talvez, vamos supor que chegue o Sané ou algum outro nome bom pra ponta e talvez chegue um outro nome, e alguns jogadores querem vergonha na cara também, que é importante, né, em jogos decisivos, né, um certo atacante polonês aí. Então, pode ser que, assim, eu não vejo o Bayern chegando na semifinal, só se o sorteio for muito, mas muito conveniente pro Bayern, mas eu não vejo chegando na semifinal nessa temporada, não. Eu acho que a gente consiga chegar umas quartas de final, sim, assim, umas oitavas sem problema, mas eu não vejo o Bayern nessa temporada, pelo menos, voltando para figurar, como você disse, entre os três, quatro melhores do continente, não, viu?
Novos tempos mesmo no futebol europeu.
Pois é.
Mas acho que o tema também é bem sempre interessante quando a gente fala de Bayern, que o Rainer mencionou ele rapidamente, que se chama Thomas Müller, né, o jogador mais desengonçado do futebol mundial.
Sim, o Thomas Müller é agente na Champions League, eu sempre digo isso.
Mas é basicamente isso.
É, sim.
Em outras palavras, é o seu colega de pelada que você põe no teu time porque é meio raçudo, faz muito gol, você não sabe nem porquê.
Exatamente.
O pessoal vai falar que é o posicionamento fantástico dele e coisas do tipo, mas é bem isso.
Mas, enfim, o Thomas Müller é uma das figuras centrais desse Bayern, uma das poucas bandeiras do Bayern que sobraram, né? Uma figura marcante desse time ultra super campeão. Onde ele vai ser aproveitado nessa temporada? Você falou ali que ele vai acabar jogando na ponta direita, mas aí, porque um 4-3-3 talvez seja o pior esquema pro Müller, né?
Sem dúvida.
Porque não pode ser bem aquele meia ali que joga atrás de centroavante, nem pode ser um cara que é o mais avançado da equipe. Então, onde é que você enxerga o Thomas Müller funcionando melhor nesse time, nesse 4-3-3? Como um dos meias ou como um dos atacantes?
Eu imagino ele funcionando melhor no banco, tá? Mas, mas enfim. Ele mesmo deu uma entrevista ontem ou hoje, uma coisa assim, que ele até comentou que a força dele tá pelo centro. Ele vindo de trás, como você disse bem, do centroavante, como esse centroavante fantasma, Raumdeuter, enfim, como você quiser chamar. Esse meia central, assim, digamos, o 4-2-3-1, ele com meia central indo mais pra frente e aproveitando os espaços vazios. É o melhor posicionamento pra ele, é onde ele brilha mais, e isso também ajuda muito o Lewandowski, querendo ou não. Uma coisa que pouca gente lembra, mas o posicionamento do Müller certo e jogando bem, sobra muita bola pro Lewandowski, tanto de passe pro Müller como também, né, pra marcar o Müller. Mas ele até comentou que ele poderia jogar até na posição 8, digamos, do 4-3-3, como dos três jogadores, tem o primeiro volante, o segundo, e ele como um cara que chega mais à frente, mas também ajuda na recomposição defensiva.
Terceiro nome de meio campo, sim.
Exatamente. Só que é aquela coisa, né, a gente sabe que não vai dar muito certo. Eu imagino que o Müller vá sobrar, assim, se continuar o 4-3-3, eu imagino que ele vai ficar no banco como a primeira opção, tanto para a reserva do Lewandowski, quanto para a meia-direita, como para esse terceiro homem do meio-campo. Ele pode ser, se ele for bem utilizado como coringa, ele vai ser muito bom essa temporada, tanto para ele como até para o Kovac, mas eu não vejo, assim, um futuro muito interessante para o Müller, não, viu, nessa temporada, porque acho que ficou meio claro que, assim, é difícil porque foram alguns treinadores que souberam utilizar o Müller muito bem, o Hainks, o Van Gaal, o próprio Guardiola soube utilizar ele muito bem, só que o Ancelotti não conseguiu e o Kovac temporada passada também não, então eu não sei se ele vai conseguir utilizar nessa.
A gente tava falando agora do Thomas Müller, eu queria falar de outro jogador da ponta do Bayern, a gente tinha até citado mais cedo o Alphonso Davies. Qual é a expectativa em relação à minutagem dele dentro dessa rotação ao longo da temporada?
Cara, na segunda metade da temporada passada, ele até que entrou em alguns jogos na Bundesliga, os jogos mais fáceis, talvez até marcou um golzinho em cima do Augsburg, uma goleada na Allianz Arena. Só que como nós não temos tantos nomes essa temporada, como o Ribéry, como o Robin, eu imagino que ele vai ganhar assim mais minutos. Ele vai continuar jogando pelo time B, mas o... Eu não lembro se foi o Rummenigge ou o Kovac que comentou que tanto ele quanto o Arps devem ganhar minutos pelo time B, mas eles são muito melhores que qualquer um do time B. Então vai ficar meio complicado isso. Mas, assim, um problema que... Não é bem um problema, mas, assim, durante a pré-temporada, o Kovac até colocou ele como lateral esquerdo em alguns momentos de alguns jogos, que foi até como ele atuou na Copa Ouro, se não me engano, pelo Canadá. Ele atuou como um, digamos, um ala pela esquerda, um esquema com três zagueiros e tal. E ele foi razoavelmente bem, mas ele é muito melhor como meia, realmente, né? É muito mais rápido, então ele se aproveita muito mais. Pode ser que a gente veja em alguns jogos que vai, tá 3-0 pro Bayern em casa na Bundesliga. Pode ser que a gente veja ele também na lateral esquerda para ganhar uns minutos de jogo, ganhar ritmo, até ganhar um pouco mais de recomposição defensiva aqui na Bundesliga, pelo menos os meias têm que fazer isso, é muito importante. Mas assim, eu imagino ele com mais minutos assim, em média do que a temporada passada, mas não tanto ainda. Só que como a gente já falou, se não chegar ninguém pra posição, se acontecer uma mini catástrofe e não chegar nenhum outro meio, ele vai ser a terceira opção e vai ser a primeira opção no banco. Isso vai ser horrível pro Bayern, mas pra ele vai ser razoavelmente bem, né?
É, isso que você mencionou do Davis e do Arp é até um dilema semelhante ao que vive o Real Madrid hoje, porque com o Rodrigo e com o Takefusa Kubo, que são jogadores que o Real Madrid B também joga na terceira divisão, como é o caso do Bayern, e são jogadores que estão claramente muito acima do nível dessa competição. E você precisa fica nesse dilema de encontrar um espaço para eles no time principal, o que é difícil, mas também fica muito desequilibrado de alocar no até inclusive os outros times da terceira divisão chegam a reclamar, como foi o caso com o Vinícius Júnior ano passado. Que,
isso que eu ia falar, eu acho que o desenvolvimento deles acaba sendo bom.
Claro que era quase uma apelação se usar nesse tipo de jogo, então é um dilema que realmente os grandes clubes tendem a passar por isso. Mas...
É tipo o Tsubasa jogando no Barcelona, no Catalunha B, né? No momento da série lá.
Mas é algo do tipo, pô. Você tava falando do Vinícius Júnior, eu ia falar, todos os jogadores que o Real Madrid testou na terceira divisão acabaram, eu acho, pro desenvolvimento deles, acabou sendo muito bom, porque eles, de fato, ganharam confiança, ganharam cancha, ganharam...
Falando agora de uma ex-promessa, a gente tá falando de promessa, mas de uma ex-promessa que talvez tenha se tornado uma das figuras mais obscuras, digamos assim, do futebol europeu, o Renato Sanches, que surgiu com tantas expectativas em torno do futebol dele, que o Bayern logo contratou, mas que acabou flopando nessa tentativa de dar um passo adiante. Ali chegou a ganhar o título europeu como Portugal, com uma peça importante, mas que acabou não rendendo tudo que se esperava dele, mas que tá aí no Bayern, né, e alguma chance dele se mostrar, chegar próximo do que prometia, de ser uma peça importante nessa rotação do meio-campo?
Então, a temporada passada foi bem complicada para ele, porque ele tinha acabado de vir de um empréstimo terrível pro Swansea, que foi culpa dele também, porque o Bayern queria emprestar ele para um time da Bundesliga, para ele ganhar canja na Bundesliga, jogar, se acostumar com a cultura, com a língua, que faz muito mais sentido, mas ele, os agentes dele, enfim, quiseram que ele fosse para Premier League, enfim, né? Sonho de jogar na Premier League, se deu mal, mas enfim, né? Eu acho que ele deve ganhar mais minutos essa temporada, sem dúvida, até porque ele foi bem na pré-temporada, que não significa muita coisa, mas para quem não tinha nada, né, um já é mais que zero. Então acho que a gente vai ver muito dele nesse início de temporada, sim, até para ver como é que o Tolisso tá voltando de uma lesão terrível, que deixou ele fora durante muito tempo, Tolisso. Então vamos ver, ainda mais no esquema com três volantes, três homens no meio campo, perdão, querendo ou não, sobra mais vaga para ele do que num 4-2-3-1. Então, vamos ver. Mas, assim, eu gostei muito do Sanches na pré-temporada. É um cara que eu já desisti, já me ganhou de novo, eu torço de novo para que dê certo. Mas, assim, eu não vejo ele se tornando aquele monstro que todo mundo achava que ia se tornar. Mas, se ele realmente conseguir minutos, conseguir jogar, o Kovac dá chance, e ele realmente se esforçar, tipo, treinar todo dia até o fim, aquela coisa que todo mundo fala de filme de superação, enfim. Eu acho que ele pode ser uma peça importante pro elenco do Bayern no momento. Pode ganhar minutos, pode ajudar o time. Até marcou um golzinho no último jogo da temporada, vamos ver se da temporada passada, né? Mas assim, eu não vejo ele como não vai ser um pilar do Bayern no futuro, eu acho que vai passar longe disso. Mas é um jogador que, se botar a cabeça no lugar e conseguir se entender com o técnico, ele vai ser um elenco, uma peça importante pro elenco como um todo, até pra rotação, assim, eu acho que vai ser interessante pra ele essa temporada, assim.
Eu acho uma pena. Fala aí.
Pode.
Não, eu só ia concluir com o Renato Sanches que eu acho uma pena, né? Um jogador que tinha tanto potencial naquela Eurocopa por Portugal e que destruiu o Fabinho naquele jogo da Champions League contra o Liverpool. Nossa, o drible que ele deu foi desconcertante, o Fabinho ficou no chão. Mas diga lá, Gui, o que você tem pra mandar?
Não, é que, enfim, só pra gente não deixar passar batido, que a gente já falou aqui mais detalhadamente da linha defensiva, falamos também do ataque. O meio, a princípio, a trinca titular, então, é Thiago, Tolisso e Goretzka? É o trio que começa a temporada como titular no Bayern?
Eu imagino que sim. A gente só tem um problema que o Thiago é muito bom pra começar a organizar o jogo, porém ele não é tão bom defensivamente para segurar um ataque mais possante, como até demonstrou na Supercopa, que ele foi muito mal. Ele tinha ido muito bem na pré-temporada, tal, mas ele não foi bem. Mas eu imagino que deve ser isso, com o Tolisso e o Goretzka subindo e descendo bastante, até porque os dois fazem isso muito bem, e chegando no ataque, e o Thiago organizando mais o jogo de trás, puxando a bola dos zagueiros, tal, dando seus passes muito bonitinhos para os lados do campo, né, fazendo suas firulas que nós às vezes nos irritam, mas eu acho que deve ser
manda
isso, basicamente.
Milo.
Cara, pagando... Não, tô brincando, eu não quero que o Thiago vá embora, não, porque senão se ele for, acabou o Bayern, porque não tem mais ninguém. Mas então, eu acho que deve ser isso. Tem o Javi Martínez também, que como uma opção para primeiro volante, mesmo sendo velho, ele manda muito bem, como mostrou no...
Esse estilo no elenco, né? Com essa,
exatamente, é importante. Até o... Pelo que dizem, o Kovac quer mais um nome de uma posição de um número 6 mesmo, para ser esse primeiro volante mais físico, digamos. Eles estão procurando, mas pelo visto não vai vir, mas eu não vejo com maus olhos ficar só com o Thiago e com o Martínez para um jogo, por exemplo, contra um Liverpool, contra o Real da Vida. Bota o Martínez lá e a gente dá um jeito.
O problema é que esse tipo de cara nunca fica no Bayern, né? Se você reparar, trouxeram aquele camarada do Hoffenheim, agora eu esqueci o nome dele, há um tempo atrás.
Ah, o caralho, esqueci o nome dele, velho. É o Rudi, Sebastian Rudi. Gosto muito dele também, mas...
Trouxeram o Rudi, formaram o Rode também, há um tempo atrás.
Não, ele veio do Eintracht, de graça.
Também. Ah, veio do Eintracht, então, isso. Então...
Nossa, eu falei do Rode, mas aí o Rainer lembrou do Rudi.
Ah, tem os dois. Também teve o Timon Chu, que também é muito tempo atrás, que foi saudade do time.
Sim. Bota tempo atrás, isso aí foi o quê?
2012, ele foi campeão da Champions League com a gente, pô. Entrou na final,
verdade,
inclusive.
Verdade. Jogou contra o Dortmund.
Exatamente. E então, é bem isso mesmo, que assim, é que o problema é que tem muitos desses nomes, o próprio Timon Chu, que o Rode, o Rudi, que a gente falou, e os três vieram de graça. Então são contratações que atrapalha muito o Bayern, isso também, são contratações que vêm, tipo, da diretoria e não do técnico. Então, o Rode foi totalmente queimado pelo Guardiola, porque ele entrava muito bem, mas não era o tipo de jogador que o Guardiola gostava, então utilizava pouco, ele veio de graça. Teve o Kirchhoff também, que também veio de graça e não foi utilizado pelo técnico. Esse tipo de jogador é um problema que a diretoria tem muita influência. É um problema, é bom e ruim, né? Porque aí tem também o Lewandowski, que veio de graça também, que foi pela diretoria, que deu super bem, até, entre aspas, até a próxima vírgula, mas enfim. Vamos ver, né? Eu não imagino que a gente vai mudar. Eu acho que também o Bayern não deve se focar no meio-campo agora, porque tem muito nome para o meio-campo. Eu acho que é muito mais importante a gente buscar um meia com urgência absurda para essa temporada, e depois a gente pode pensar para a próxima temporada ou até para janeiro, se esse elenco para o meio-campo, que tem Thiago, tem Martínez, tem Tolisso, tem Goretzka, tem o Sanches. Tem até o Miller, que não pode fazer uma funçãozinha com o terceiro homem, como a gente falou. O Kimmich pode entrar e liberar o lateral direito do Pavard, que eu não vejo com bons olhos também, porque eu prefiro tanto o Kimmich no lateral, quanto também eu acho que a gente perde muito dele. Mas é uma opção também, então eu não vejo que tenha necessidade para chegar um meio-campista no momento, não.
Entendo.
Acho que a gente chegou, esgotou bem todos os assuntos aí, né, sobre o Bayern.
Isso que eu ia perguntar, tem alguma coisa de fechamento?
Eu tava esperando só o Rainer com o Renato Guardiola, porque eu acho que tava faltando isso, que tava demorando, precisamos chegar quase até o final pro Rainer com o Renato Guardiola, pra encerrar seu ciclo de cornetadas.
O Guardiola eu já superei, já tá bom.
Agora acho que ele completou todos.
Exatamente. O Guardiola e o Lewandowski, eu peguei leve no Lewandowski, mas eu vou esperar ele sumir de mais alguns jogos importantes na temporada, aí eu corneto mais ele.
Você quer que eu levante a bola de novo de que o Bayern rouba os rivais pra você poder pistolar mais uma vez?
Ah, eu já pistolei bastante. Eu tô pistolando, mas eu tô bem calmo pra essa temporada que eu não espero nada. Então, tô tranquilo. O que vier é lucro.
Como um torcedor do Milan, eu entendo muito bem esse sentimento.
Exatamente. O que vier é lucro, tamo aí pra isso. Vamos lá, vamos se divertir, né? É bom se divertir. Importante ganhar é consequência. Importante se divertir jogando, não é mesmo?
Alguma última pergunta, Guilherme?
Não, não sei se o Rainer quer fazer alguma consideração final aí, alguém que ele tem deixado de cornetar e lembrou agora.
Não, acho que não, acho que é bem isso mesmo. O Rainer eu vou pegar leve, porque a maioria do pessoal não sabe as merdas que ele tá fazendo e tá falando, então tá bom já. Acho que tá bom, já é perto o suficiente, né? Tá muito pessimista esse vídeo sobre o Bayern. Não tem como não ser, mas tá muito pessimista, então tá bom. Acho que vou ficar por aqui.
Algum plug que você queira fazer, de algum trabalho que você esteja fazendo, alguma rede social que você queira divulgar?
Ah, pode seguir no perfil normal meu do Twitter, também tem o da Zabenerstrass, que era o antigo perfil que eu usava para o ESPN FC, tanto no Facebook quanto no Twitter, mas eu não estou utilizando tanto eles assim. E também seguir, se possível, o Bar Brasil, que às vezes eu escrevo alguma matéria especial para eles lá, uns amigos meus que fazem esse site e tal, então pode seguir lá também, que às vezes tem alguma matéria minha, geralmente pessimista também, mas tem lá, a gente escreve de vez em quando.
A gente se reunindo também pra ver os jogos em São Paulo, né?
Acompanha. Sim, é verdade, até a gente se reuniu e o pessoal do Dortmund invadiu o nosso bar esse sábado. Uma pena que não foram no último clássico, né? Eu não gosto de falar clássico, mas no último jogo, mas tudo bem. A gente se reúne, até vou deixar também o perfil do pessoal do fã-clube, pra pessoal quiser se reunir com a gente sempre posta em jogos mais importantes, como às vezes a horário da Bundesliga não dá muito certo. Então a gente se reúne em jogos importantes pra assistir, torcer, cornetar muito e beber cerveja, porque afinal não tem nada melhor no mundo, né?
É, exatamente.
Como um autêntico bávaro se despede,
sem dúvida
então,
nenhuma.
O Rainer. Galera, vou pedir então. Fechamos com chave de ouro. Vou pedir pro Rainer pra deixar todos os contatos que ele quiser comigo, a gente vai botar aqui embaixo na descrição. Não deixe de se inscrever no canal pra você receber todas as notificações e estar sempre aqui por dentro das notificações em relação aos vídeos da janela, em relação a todo tipo de vídeo que a gente vai estar lançando. As três séries principais do canal no momento são os vídeos da janela, o Venzo na Casa Branca, que foi a série que eu comecei com o Nicolas nessa semana, que a gente fala de esportes americanos, e nessa semana a gente também começa o Venzo no Coliseu, que vai ser o meu podcast falando sobre o futebol italiano. Então vocês não perdem por esperar. Deixa um like que ajuda muito na divulgação do canal, deixa aí a sua moral, deixa aí um like pra gente que ajuda demais. E é isso, galera. A gente se fala na próxima. A gente se vê no próximo vídeo sobre a janela. A gente fica por aqui. Aquele abraço. Peace.